Bom, nós temos quórum, né? A número, por gentileza. É, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião, temos quórum. Alguma objeção à ata da sessão anterior que foi previamente distribuída? Não. Ata aprovada. É, leitura, manifestação do procurador-geral. Nenhuma manifestação a fazer. Manifestação do doutor corregedor-geral do Ministério Público.
Bom dia a todos.
Com a palavra o doutor corregedor-geral. É, vamos.
Está gravando.
Vamos começar agora, por favor.
Um, dois, três.
Um, dois, três.
Pediu intervenção, não foi?
Foi. Exatamente. Sim, eu fui. Bom dia a todos. Senhora coordenadora, senhora secretária, colegas procuradores, e que saúdo na pessoa do nosso decano. Senhor presidente, a corregedoria desta semana tem, os trabalhos têm transcorrido de forma natural. A nossa equipe tem trabalhado consistentemente para colocar sempre em dia os trabalhos naquele órgão. É, eu trago ao conhecimento dos colegas que o Conselho Nacional, mais uma vez, fez alteração na resolução número 56, que trata sobre a uniformização das inspeções em estabelecimentos penais pelos membros do Ministério Público. E alterou o artigo 2º esta semana, pela resolução número 120 de 2015, cujo artigo 2º diz o seguinte: no mês de março, lavrar-se-á o relatório anual, sendo que nos meses de junho, setembro e dezembro, lavrar-se-ão relatórios trimestrais a serem enviados à Corregedoria Geral do respectivo Ministério Público até o dia 5 dos meses subsequentes. Então, isso é uma nova disciplina dos relatórios, das visitas ao sistema prisional, e nós precisamos expedir ofício circular aos promotores, porque já tem um relatório anual agora no mês de março, eles pedem.
Local regularizado.
Mas já fizemos uma alteração por conta.
Já vai ter
que fazer uma outra alteração, porque eles já fizeram agora, esta semana, pela resolução número 120 de 2015.
O que é que muda? Relatório.
Relatório.
Era
trimestral. Agora. Não, era um mensal, passou a ser trimestral. Agora, continua sendo trimestrais, mas agora tem um relatório anual no mês de março que eles estão pedindo. É, eles, infelizmente, é assim. E nós fizemos, quero trazer o conhecimento dos colegas, que em razão, isso é um assunto do Conselho Superior. No Conselho Superior, toda vez que não há homologação do procedimento, o conselheiro se pronuncia pedindo ao procurador-geral que designe um promotor de justiça para atuar naquele procedimento. O que é que vinha acontecendo? O procurador designava o promotor, mas aquele processo ficava vinculado à promotoria. E quando havia um pedido de remoção ou promoção, aparecia lá naquela promotoria o processo, o procedimento em atraso, e aí ficava a corregedoria sem poder dar posição favorável para que, dizendo que o trabalho daquele promotor estava em dias. Aconteceu isso com a doutora Adriana, que ela requeriu recentemente uma remoção por mérito, e ela ia ser impedida de concorrer porque aparecia um procedimento que o conselho já havia apreciado e julgado e não acolhido o arquivamento, encaminhou para outro promotor. Só que no sistema aparece ela como sendo a promotora atuante ainda naquele processo. Por conta disso, nós tivemos uma conversa com o doutor Eduardo, que é o promotor que está responsável pelo problema da informática. Conversamos com o doutor Machado e com o doutor Rony, e nós chegamos, e com o doutor Paulo, assessor da coordenadoria, chegamos à conclusão de que a corregedoria precisava fazer uma orientação de serviço. Esse procedimento vai aparecer no PROEGE marcado, sinalizando de que não pertence mais àquela promotoria, e aquele procedimento vai ficar para um outro promotor que ficará vinculado à vida toda, até o último instante, depois da ação ser julgada, ele será o promotor vinculado. O que é que acontecia recentemente? O procurador designava um promotor, mas quando ele era removido ou transferido, ele não ficava com o processo, deixava lá. E aí esse processo ficava guardado, sem andamento, sem nada. Então agora não havia vinculação nenhuma. Agora vai ser pessoal. Então, só vamos ler um artigo. É somente um artigo, né?
Ô, doutor Adelia.
Oi.
E quando cessar o impedimento daquele que está aqui?
Na comarca.
Na promotoria, como é que fica?
Mas não é impedimento.
Não, a semântica. Mas, por exemplo, foi arquivado o conselho.
Não aceitou.
Não homologou, retornou para designar o outro promotor. Designado esse outro promotor. Né?
Isso mesmo.
Vai até o fim.
Ele tem que ir até o final.
Por isso que eu estou dizendo que a vinculação mesmo.
A vinculação é do promotor agora.
Ah, então.
Mas não era.
Não. Na prática era, doutora, porque não tinha, não estava ainda. Era assim mesmo, tem que ser.
Mas é assim. Se foi designado, só
pois não,
outro ato é que pode desmanchar.
Pois é, mas não tem acontecido isso, né, doutora? Não, a doutora Creuza. Doutora Creuza sabe que nós temos encontrado isso em todas.
É quem não deu seguimento. Ele pode ir e ser promovido para o Conselho Nacional. A qualquer lugar, ele tem que dar conta do processo.
Exatamente. É isso que tem que ser.
No processo, então vai ser rico.
Poderia ser normatizado por portaria do Procurador-Geral, né?
A portaria do Procurador-Geral. Só pode ser alterado por outra portaria.
Então ele tem que continuar. Então essa orientação talvez não seja até.
Mas é porque nisso não estava, doutor Moacir. É porque, na verdade, na prática tem que ser isso. Mas como não está sendo observado, nós estamos colocando no papel, mais uma vez, aquilo que já deveria ser observado.
A doutora que pleiteou
a doutora Adriana
que pleiteou a promoção.
A remoção ou promoção
por merecimento.
Ela principalmente justifica que nunca foi designada para esse processo. Então ela não tem.
Que era,
não, ela era promotora. Ela é promotora,
mas
sim.
Mas que não aceitou não homologar.
Não, ela não foi, não.
Foi natural.
Ela era promotora natural.
Ela arquivou,
foi ela que arquivou?
Foi. Pronto, então que ela estava fora do processo.
Sim, ela explicou, por isso ela foi removida, ela fez a justificativa.
Pois é. Mas não estou falando o nome dela porque foi o caso.
Agora, que eu precisa ver, né, doutor José? O seguinte, aquele que foi designado, não é, se ele requerer uma promoção ou remoção, então, entendeu? Ele não deu.
Exatamente, mas é por conta disso que a gente precisava
normatizar.
Nós estamos normatizando, colocando, e ficou assim.
Já
tem uma redação dizendo o seguinte: em caso, artigo 1º, em caso de rejeição da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior e por consequência de designação de outro membro do Ministério Público para a propuação judicial ou prosseguir nas investigações, ficará o promotor de justiça vinculado ao procedimento preparatório ou inquérito civil para o qual foi designado a atuar independente da promotoria de justiça onde estiver exercendo as suas atribuições, até deliberação ulterior do Procurador-Geral de Justiça em sentido contrário. A desse parágrafo único, a designação a que se refere o caput deste artigo também vincula o membro do Ministério Público a atuar em eventual ação judicial decorrente do procedimento preparatório ou inquérito civil para o qual estava designado. Artigo 2º. O membro do Ministério Público poderá requerer ao Procurador-Geral de Justiça, de forma fundamentada e sempre em função da eficiência da atuação, que seja designado outro promotor de justiça para dar continuidade ao procedimento preparatório ou inquérito civil cujo arquivamento não foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Vamos, aqui nós estamos colocando a hipótese do promotor designado achar que não deve mais continuar e pedir para que o Procurador-Geral designe um outro. Outro promotor. Então essa é a ordem de serviço que nós estamos normatizando este fato. Seu presidente, só isso. Do conselho, exatamente.
Deixa mais claro, né?
Sim,
mais
claro.
Sim, pela ordem.
Tá bom, eu passarei isso.
Bom, com a palavra então a senhora coordenadora geral.
Senhores procuradores, senhores promotores aqui presentes, minha saudação especial. A Coordenadoria Geral do Ministério Público realizou o curso de capacitação de diretrizes do projeto MP Itinerante aos servidores do Centro de Apoio Operacional. Referida capacitação teve como objetivo central otimizar as rotinas do projeto, notadamente através da reformulação das fichas de atendimento, da edição do novo jingle, obrigatoriedade da confecção de novos relatórios pelos CAOPs, entre outras medidas. Temos também amanhã, no dia 20 de março, sabemos que é comemorado o Dia Mundial da Água. E a Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, que tem à frente Dr. Nilton Silveira Dias Júnior e Dr. Henrique Ribeiro Cardoso, em parceria com o Centro de Apoio Operacional CAOP do Rio São Francisco e Nascentes, que também tem à frente a doutora Alana Raquel Monteiro Batista Soares Costa, promoverão das 7 às 15 horas o evento Nascente do São Francisco, capacitação dos conselhos municipais ambientais, com palestras, capacitação e realização de oficinas, o que eu convido a todos que queiram participar amanhã lá no nosso auditório. É isso o nosso trabalho.
8 horas da manhã, né?
É.
Bom, como a doutora ouvidora está ainda em gozo de férias e o doutor Ernesto parece-me que está viajando também, não teremos o...
tem uma justificativa
para fazer
a casa.
Perfeito.
Então, o doutor Carlos Augusto me pediu
para... Foi não.
A não possibilidade de comparecimento e o doutor Ernesto também parece que está no encontro de ouvidores.
Perfeito. Então, Vossa Excelência fará os registros na ata, né? Bom, antes de passar a palavra aos procuradores, eu queria trazer um fato ao doutor Corregedor, um fato que já é conhecido nosso, com base na última pauta da primeira Câmara Cível, designada para o dia 24 do corrente. A gente sabe que em função do CPC e do próprio regimento interno, se o nome do advogado não constar da pauta, ele não tem qualquer obrigação de comparecer à sessão. É como se a sessão não existisse, porque ele não foi intimado da realização. Eu verifiquei aqui, são 102 processos na pauta do dia 24, e nós só fomos nominados em apenas 38 dos recursos, ou seja, 64, dois terços, nós somos completamente ignorados. Como esse assunto já foi tratado aqui, e parece-me que só ocorre na Câmara Cível, né? Eu queria eu queria só novamente reiterar a Vossa Excelência para manter esse contato com o Tribunal desse sentido, porque nós não...
Nas duas câmaras.
Pois é, mas nas câmaras cíveis existem, e muito. Só para lembrar, né? O Tribunal, nós temos o melhor relacionamento, mas só para lembrar esse fato. Queria só lembrar a Vossa Excelência. Com a palavra.
Zé Carlos.
Pois não, doutor Jorge.
Sobre esse assunto, eu já fiz esse registro na última sessão que eu participei na segunda Câmara Cível, e que, inclusive, no sistema virtual deles, na hora que você está lá acessando a tela, os processos não consta o nome do Ministério do procurador que atuou. Ou seja, você tem que memorizar qual é o caso, como é que você vai poder fazer, inclusive, um acompanhamento para uma possível sustentação oral. Se você não sabe, consultando lá na tela... os processos, qual procurador deu parecer.
Complicado.
Coloquei isso para o doutor Zé dos Anjos, ele ficou de levar isso para a informática do tribunal, no sentido de regularizar isso.
Perfeito. Alguém mais quer se manifestar sobre o assunto?
É um assunto da corregedoria.
Bom, estão presentes aqui doutores Antônio Forte, doutor Fábio Viegas, doutor Augusto César, que é assessor da corregedoria. Na ordem do dia, nós temos aqui, senhoras e senhores, sorteio de relator para o recurso interposto pelo promotor de justiça, doutor Antônio Carlos Nascimento Santos, no processo administrativo disciplinar sumário 001/2014, em razão do impedimento suscitado pelo procurador de justiça, doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário. Então vamos proceder ao novo sorteio, né? A não ser que poderia talvez até aventar a hipótese de alguém se habilitar, mas é melhor fazermos o sorteio, né? Então vamos ver. Quem vai fazer o sorteio,
no
doutora?
Sorteio é difícil querer. Essa é uma questão delicada.
Sim, por uma questão.
É um sorteio de presentes.
Presentes e os ausentes.
É. Nós estamos retirando do sorteio os nomes do doutor Luiz Walter, Maria Creuza e Maria Cristina. Estão aqui, não participarão, né? Doutor Luiz Walter já está impedido. A doutora Creuza foi autora da peça e a doutora Cristina, porque está de férias.
Não, foi ela
e foi também, ela arguiu, né? Pronto. Dela, então ela não pode participar no caso, né? É, vamos colocar na urna, estão justificados, doutor.
Eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu quero também que me exclua do sorteio.
É?
Em razão de. Exatamente. Promovi, quando procurador-geral, procedimento de ordem administrativa, que inclusive coloquei em disponibilidade por determinação do Colégio de Procuradores.
Perfeito. Então, o nome de Vossa Excelência, a seu pedido, será excluído também do sorteio. Constarão, então, do sorteio os nomes dos demais procuradores aqui, que eu vou ler, sou eu, no caso. Rodomarques Nascimento, Josenias, Carlos. Doutor Josenias vai funcionar, não, como corregedor?
Não, ele não tem nenhum impedimento.
Funcionou, né? Ele não funcionou, mas é o corregedor atual.
Exatamente.
Não haveria qualquer. Não, né? Tudo bem, tudo bem.
Para manter a coerência do colégio, já que dois colégios funcionaram dessa maneira, eu estou me sentindo na mesma esteira, por uma razão simples. No processo de disponibilidade, a instrução, eu funcionei como assessor da corregedoria. E no processo de demissão judicial, a ação judicial que assinou fui eu. Foi de minha lavra. Eu não sei se teria nesse mesmo raciocínio.
Eu vou justificar aqui.
Não tem nenhum problema. Não tem nenhum ato decisório. É como todos os funcionários da corregedoria.
Não, estou pelo andar da carruagem.
A assessoria.
Não, mas e ação judicial?
Assessoria.
Ô, doutor Moacir, e ação judicial?
Hein? Você participou da ação judicial?
Foi de minha lavra.
Aí eu acho
que. Foi exatamente.
Aí
está
justificado. Aí não tem como.
Hoje já desceu porque a atribuição, a competência passou do juízo de piso. Mas no juízo segundo grau, a ação foi minha.
Foi proposta pelo senhor.
Há um outro fato aqui que eu queria pedir a consideração da senhora e dos senhores em relação ao doutor Josenias. O doutor Josenias é o atual corregedor. Ele vai ser relator também num processo que tramita na corregedoria. Fica um negócio meio sem sentido. Hein?
Já que
no colégio não tem problema. Não é apropriado. Ele é o corregedor atual. O processo tramita lá, mesmo que não tenha sido da iniciativa.
Não, e a corregedoria, olha. Com licença, senhor presidente. Uma parte, por favor. A corregedoria já é impessoal.
Eu sei.
Ela já, pois é, ela já se manifestou nos autos, ela já tem uma posição posta diante dessa questão. Então, não é apropriado que
a ele também que não é, mas é minha
também
opinião,
ela
está
em outra vertente.
Ele é atual corregedor.
Tem, ainda que
vai.
Tenha. É.
Eu posso votar, essa não posso.
É ser relator, acho que fica inadequado.
Poxa, é na sua gestão.
Não, tá, é. Corregedor e relator.
Procedamos, doutor Zé Carlos, ao sorteio. Né?
Vamos ao sorteio então. Né? Vamos lá. Mas eu já os encontrei assim.
Mas vai dobrado, vai dobrado.
É a altura.
Vamos lá,
problema,
doutor Carlos Augusto. Ernesto, Celso, Cristina. Não.
Não, eu me questiono por razão simples.
Não, acho que não.
Agora eu fiquei preocupado com a
Cristina, Conceição, Paulo Lima e Jorge Murilo. Estão aqui os nomes.
Por favor.
É. É.
Eu penso, o corregedor não vai ser relator no processo da corregedoria.
Mesmo que não seja na sua gestão.
É um negócio meio.
Sim. Não pode. Eu voto já estaria vinculado ao ponto de vista.
Olha, a propósito. Doutor,
vamos fazer o sorteio então.
Embora eu tenha o direito de não revelar a razão de foro íntimo que me afastou do procedimento,
sim,
eu devo dizer que, da mesma forma que o doutor Bosch se afasta, porque é muito difícil atuar num procedimento sem alguma subjetividade, né? Sem que o ânimo de quem instaura ou de quem toma medida exerça alguma influência, sem que esse ânimo se manifeste. Essa observação serve tanto a ele, que o afastou, quanto a mim, que o trouxe de volta. Então há um componente de subjetividade nisso, não necessariamente de objetividade, de razões objetivas, materiais. Mas há isso libera o doutor Moacir, como também me libera.
Mas você é declarou suspeito de funcionar.
Pois é, então, eu estou agora fazendo uma observação.
Não vai entrar no sorteio, né?
Não, tudo bem.
Não é
justificando por ele.
Porque já se declarou impedido,
que inclusive,
doutor Moacir, fazer parte.
Que inclusive fez uma representação criminal contra ele, né?
Então, o nome do doutor Luiz Walter já consta aqui também, porque ele declarou a suspeição, né? Já consta aqui. Quem vai fazer o... Estão excluídos o doutor José Nias, doutor Moacir, pediu, doutor Luiz Walter, que declarou a sua suspeição, doutora Creuza
e
doutora Cristina Mendonça. Tá certo? Então, os nomes que vão constar são os demais procuradores. Quem? Eu acho que é mais adequado que uma mulher faça o sorteio, né?
Sim, por favor.
O decano sempre tem razão.
Mas é uma discriminação, certo? Chama-se uma mulher ou uma criança.
Vamos lá. Muito bem. Então, vamos ver quem foi o nome sorteado, está aqui. Vamos abrir assim, bem devagarinho. Né? Vamos dividir esse segredo aqui, doutor Jorginho, só para a gente ver. Doutor Jorge Murilo foi o sorteado.
Eu declaro-me suspeito por questão de foro íntimo.
Então vamos fazer um novo sorteio. Por favor. Vamos ver o novo nome. Aqui, vamos dividir o segredo. Doutor Celso.
Celso.
Eu não sou sorteado de nada, rapaz.
Então, doutor Celso é o novo relator. Os autos. Sim, os autos serão encaminhados a Vossa Excelência. Há prazo para isso, doutor Celso? Não.
É bom porque pode ter.
Qual é o prazo?
Imediato.
Imediato. Bom.
O prazo vai reverter o processo aí?
Sim, para devolver com o voto. Não, o prazo é imediato. Bom, algum assunto mais?
Para entrega.
Sim. Para remessa, sim. Muito bem. Algum assunto mais na pauta que não consta aqui da ordem do dia? Alguém quer se manifestar? Por favor.
Eu já fiz o registro das ausências.
Perfeito. Alguém mais quer usar a palavra? Então a reunião está encerrada.